Fracasso. Ou coisa difícil de lidar. Quantas vezes você não rolou o feed, assistiu uma palestra ou até um filme despretensioso e chegou no final e percebeu que talvez você seja um tanto fracassado? Aqueles 1001 planejamentos que você fez para os seus 20, para os seus 30 anos, simplesmente não aconteceram. Eu sei, eu sinto isso o tempo todo, mas será que a gente só não está se cobrando um pouco demais? Olá, meus amores! Hoje eu tô aqui com meu amigo Thomas e ele é mais conhecido nas redes sociais como Sol Crespo. Eu convidei ele porque o papo de hoje faz muito sentido com a nossa conversa. Ele fala muito sobre autocuidado e autoconhecimento nas redes sociais e eu tô super feliz de te receber aqui, amigo. Muito obrigada e se apresenta para quem ainda não te conhece.
Que delícia! Eu também tô super feliz, ainda mais pra gente papiar sobre essas questões aí, que é um atravessamento firme. Meu nome é Thomas Mariano, mas podem me chamar de Sol, que é como todo mundo me chama. E vamos lá, sucinto aqui, eu sou professor de yoga. Mais do que isso, antes disso, eu falo na internet sobre a minha busca por viver melhor, por viver bem. Entendendo que muitas vezes não é assim que eu conseguia viver, né? Então é uma busca que envolve aí várias frustrações no meio disso e eu vou compartilhando esse processo já há algum tempo. No meio disso, eu me tornei esse instrutor de Connect Yoga e sigo aí, continuando fazendo a mesma coisa, compartilhando essa minha busca e ajudando as pessoas a praticarem também essa busca, né?
Maravilhoso. E Sol, vou te chamar de Sol, tá?
Claro.
Como que você começou a se interessar mais por esse universo do autoconhecimento e do autocuidado? Teve um momento assim ou você sempre foi meio voltado pra esse lado de pensar em si?
Bruna, mais ou menos sim, assim, bem mais ou menos, né? Porque não é algo de criação, é claro, mas eu, no final da adolescência, tive uma experiência religiosa. E essa experiência, uma coisa não necessariamente tem nada a ver com a outra, mas aqui, em mim, foi um gatilho que me fez pensar assim. Eu, na época, eu estava dentro da igreja evangélica. E eu pensava assim, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho que ser luz no mundo e sal na terra. Eu tenho que ser diferente. E aí eu acho que também vem de um lugar de eu me cobrar, mas ao mesmo tempo eu acho que eu já tinha em mim uma querência por essas coisas. Era final da época da escola. E aí eu comecei na internet, procurando blogs e afins, estudando sobre desenvolvimento pessoal, que eu, na verdade, nem tinha visão clara que era isso, né? Mas eu comecei a achar blogs sobre isso, sobre projetos de vida, era fim de escola, então do que eu vou me ocupar agora? E aí, hoje eu tenho clareza que, na real, ali foi o começo de eu começar a entender e pesquisar sobre isso. Depois de um tempo, eu saí da igreja, entrei para a faculdade. Quando entrei para a faculdade, eu aposentei esse rolê todo. E aí foi só boemia E só, tipo assim, se hoje eu falo, trago o lema, uma salada, uma droga, na época foi só droga. E aí, depois de um bom tempo, apanhando a consequência de uma vida de excessos de hábitos não saudáveis, né? Aí eu comecei a entender assim, cara, eu preciso dar um restart aqui, que a parada não tá legal do jeito que tá. Aí foi um surto também, né? Porque como é que você volta a se cuidar sem ter a igreja de novo, sem ter uma religião, sem ter uma... Eu que já tinha essa pegada da espiritualidade, né? E mantenho ela até hoje. E aí eu fui encontrando lugares mais esotéricos e outras possibilidades, experimentando muita coisa, rachando a cara com muita coisa, me frustrando em muitos caminhos, até que eu fui desenvolvendo um caminho mais particular mesmo, assim, e cada vez mais tenho conseguido que essa jornada do autocuidado seja mais sólida, vá ganhando mais força. E os anos foram se passando realmente, assim, eu consigo olhar e perceber que houve um grande avanço nessa minha jornada.
Sim, eu gostei de você falar sobre o seu processo ali de ser evangélico, porque eu também fui uma mini crente, e é muito complexo, porque em algum momento você se afasta da religião, só que você aprendeu que era lá que você podia... pedir coisas, né? Porque eu sinto que na igreja evangélica eu senti muito que era o lugar de pedir. E é um lugar também que nutre muito a conversa da culpa. E eu acho que hoje a gente vai ter um papo bem forte sobre culpa, porque, querendo ou não, tá muito atrelado ao processo de autocuidado, né? E com você falando sobre isso, me veio também umas outras questões, que é esse lugar da oscilação. porque você não saiu da igreja e enfim, ficou porra louca, uhul, vamos curtir horrores, se libertou e de repente, ai, agora é o meu momento, deixa eu me cuidar aqui e é isso, vou fazer um skincare, começar a tentar aqui abraçar umas árvores, viver um momento de saudação ao universo e tá tudo bem. E vai ser assim, e já vou ficar agradecido pelo universo por existir. E não é assim. Antes fosse, mas não é assim. É um processo que ele tem muitas oscilações, e principalmente em outros aspectos, quando você falou sobre a internet, em outros aspectos vem muito a conversa, não, é um processo linear. Se você fizer todos os dias, você melhora, você chega lá. E não é bem assim, né? E como que você lidou assim com essas oscilações no seu processo de autocuidado e que você lida, né? Porque provavelmente até hoje é assim.
E até hoje é um surto, né? Tipo, como eu lido? Eu já sei nos níveis profundos mesmo, assim, terapêuticos, de buscar entender energeticamente como essas oscilações acontecem por aqui. E aí é entender também essa dualidade das energias que compõem a gente, esses ciclos. Mas se eu posso dizer que fui lidando melhor com o passar do tempo, eu vou puxar a sardinha aqui para um regulador emocional, que é essa ênfase nas atividades com o corpo. Eu sinto que isso dá uma calibrada que me ajuda quando eu caio do cavalo. Vou usar assim, que eu gosto de usar essa expressão, que ela simboliza bastante o drama que é. Quando eu saio da constância, da motivação, irarará, igual dessa linearidade prometida dos 21 dias. Você faz 21 dias e cria um hábito. Eu nunca chego nos 21 dias. Tipo, não é.
Esse é o problema, chegar nos 21. Acho que ninguém chega, por isso que não se cria hábitos.
Não, e quem chega vira tipo um grande herói, um grande mito de si. E aí você vira refém desse mito que você construiu. E em vários níveis, ainda assim, nessa linguagem, eu acho que eu também construí isso. Porque eu sou uma referência de autocuidado acima da média, reconheço, porque eu trabalho com isso. Então a minha vida é literalmente dedicada a isso. E aí pra galera, olha e vê tipo assim, uau. Olha aquilo lá, tipo, eu sou o cara dos 21 dias para uma galera, tá ligado? E é isso, eu acho que com certeza com o tempo eu consigo sustentar muito mais do que eu sustentava antes. E sobre isso se deve, e mesmo assim quando eu caio, eu percebo que eu não caio tão profundo quanto eu caía antes, assim. Ou se eu caio profundo, eu não fico tanto tempo caído, digamos assim. E aí tem alguns fatores. Um deles, com certeza, é partir do princípio já de tentar de não aceitar a culpa. Por mais que ela vá bater, vai doer, eu vou me remoer, mas eu já no nível tipo racional converso comigo bonitinho há alguns anos e digo: não dê razão à culpa. Essa voz vai vir, vai me visitar, vai gritar no meu ouvido, vai sussurrar sedutoramente. Mas eu já entendo que ela é um lugar oco. Ela não produz o que eu quero, tipo, ela não produz o bem-estar. Ela não combina com yoga, ela não combina com você se sentir bem. Ela te tira do seu poder pessoal. E uma das formas de lidar um pouco com isso é trazendo esse autoacolhimento. Entender que, sim, existe um lugar de uma certa cobrança, mas eu tento substituir a culpa pela autorresponsabilidade.
Perfeito. E com você falando, eu fiquei pensando em algumas questões. E principalmente porque na hora que eu fui, pensei na nossa pauta, eu fui pesquisar na internet. Então, catei lá. Fracasso, enfim, várias coisas. E a maioria das pessoas que aparecem são esses coaches motivacionais e que eles produzem muita culpa. Diferente do seu processo e do processo que você busca, que talvez seja da autorresponsabilidade, de você buscar o equilíbrio nas coisas, entender que, né, faz parte do processo humano as oscilações. Eles o tempo todo voltam e retomam essa conversa da linearidade, o discurso de que você não é disciplinado o suficiente, que para você conseguir chegar lá, e isso em vários aspectos, no aspecto financeiro, no aspecto familiar, no aspecto de arrumar alguém para você se relacionar, enfim, em todos os aspectos falta muito de você. E eu fico pensando nisso, né? O que que falta da gente para que as coisas se tornem mais possíveis? Porque esse é um lugar que é muito difícil de se chegar, Porque se a gente entender e compreender a humanidade, talvez fora dessas telas e fora dessas pessoas que, sei lá, nem se a vida delas são daquela forma, ou se elas só são um produto e estão ali te contando uma história muito bem contada para te convencer de comprar o curso dela no final desse vídeo, se é desse jeito mesmo, sabe? Então, o que falta? E o porquê que você acredita que é a pauta autocuidado, assim, não sei se você acredita nisso, mas eu acredito porque eu sinto que com o tempo, e desde que eu comecei a pensar nesse processo de autocuidado, a pauta autocuidado, ela se tornou uma pauta completamente corrompida por ideias e ideologias que o tempo todo reforçam culpa, medo, fracasso e fazem com que a gente se sente, assim, horrível. Sabe? Um pedaço de cocô.
Muito bom, cara. Eu acho que isso tudo é muito humano, na verdade, sabe? Acho que a pauta autocuidado foi corrompida, mas é isso, assim, o ser humano foi, né? E aí, quando fala de autocuidado, é justamente tentar trabalhar nesse senso de que eu não tô mais integrado. Tipo, que eu não tenho mais... que eu fui corrompido. Então, eu separo, segmentei quem eu sou enquanto ser. Então, eu perco esse olhar da integridade do corpo com a minha mente e com o meu espírito. É justamente essa fragmentação, assim. A gente perde isso de vista e isso é comum, é o normal na nossa sociedade, então isso vai rolar. Então, é difícil também a gente conseguir se entregar, valorizar, manter o autocuidado, porque é isso mesmo, é o mundo onde a gente vive, esse é o rolê, é um esforço, é difícil. E eu acho que para a gente conseguir, vamos colocar assim, eu acho que tem a ver sobre entender o valor disso, a importância e, digo mais assim, a necessidade. E aí, infelizmente, pode ser que a gente só entenda isso, e quando eu digo entender, não é tipo assistindo os blogueiros na internet e vendo a galera falando sobre autocuidado que isso acontece. É o sentir mesmo, é o viver. Então, infelizmente, às vezes isso só acontece depois de crises fortes, sabe? Tipo, uma crise de ansiedade, um burnout, uma depressão. E assim, isso não é distante, isso é cotidiano, esse é o novo normal. Então, assim, isso acontece, isso bate a porta. E mesmo assim, isso não quer dizer que vai chegar numa crise e a resposta à crise vai ser, tipo, se dedicar ou entender sobre autocuidado, não. Mas, às vezes, eu acho que é isso, assim, a gente precisa conhecer um incerto inferno que tem dentro de nós, as nossas sombras, para olhar e dizer assim, daqui não aceito mais. Não aceito mais passar por isso e vou fazer algo por mim. E aí, quando a gente fala de internet, é um pouco complicado, né? Porque se é algo por mim, se você pega e compra a narrativa da outra pessoa sobre o que é que se faz para se resolver a vida, para se autocuidar, isso tem essa toxicidade, né, da comparação que todo mundo passa e esse senso de fracasso, porque, pô, eu não sou o sol, eu não faço o que o sol faz. Logo, não sou um fracasso do autocuidado. E aí é onde a gente precisa de um autocuidado fincado no autoconhecimento. E esse autoconhecimento vem junto do acolhimento, de eu entender que hoje, para mim, por exemplo, hoje eu não fui treinar. Eu queria ter ido... Óbvio, queria, amo treinar, é importante pra mim, me ajuda super, 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 treinar musculação. Não fui, nem corri, não fiz quase nada hoje, mais ou menos, quase nada o quê? Que esse tempo eu separei pra sair da rotina, encontrar um amigo, fizemos fotos, fizemos um yoga, gravei esse yoga, ainda gravei conteúdo. Enfim, há um tempo atrás, eu confesso pra vocês que eu não me permitiria isso com certa suavidade, não, porque a energia controladora, e eu também sendo... refém dos 21 dias, entende? Tipo, ia dizer, não, tem que pagar todos os dias, é disciplina, disciplina, bora que bora, não tem conversa. E hoje eu entendo esse espaço de vazão de tipo, velho, foi tão gostoso ter feito as fotos que a gente fez e o conteúdo, eu e o yoga, fez tanto sentido que não, nem gera culpa.
E aí eu fiquei aqui com algumas questões, porque a maioria das vezes que a gente... tá se sentindo muito fracassado nesses lugares, esse fracasso vem por causa exatamente do que você falou. Eu estou me espelhando em uma história, em uma narrativa que é completamente diferente da minha e me comparando. Eu estou me colocando como se eu estivesse no mesmo lugar que essa pessoa. E eu acho que a gente tem algumas questões, né? Eu gosto muito de pensar no capitalismo, né? E eu sinto que o capitalismo, ele nutre essa conversa do fracasso ao seu próprio bem. Porque quanto mais fracassado você se sente, mais você acaba tentando buscar recursos e formas de não se sentir tão fracassado mais. Então eu vou lá, eu compro 15 cursos online, eu caio em vários papos de coaches e eu começo a me matricular em várias coisas e me colocar numa pressão absurda para tentar suprir esse fracasso que nunca vai ser suprido, porque talvez eu precise olhar outras questões e principalmente o lugar do autoconhecimento, né?
E a gente também tem um excesso muito grande no consumo das redes sociais que vai diretamente contra o senso de bem-estar, porque vai promovendo esse lugar desse fracasso. E aí tem aquela máxima, né, que não se comparar o palco de outra pessoa com o seu bastidor. E a internet é sobre isso, né? A gente está vendo o tempo todo informação selecionada, jurando que é tipo autêntico e que aquilo ali é a verdade sobre o outro. E eu sou muito pior do que o outro que eu tô assistindo. E cada vez que o tempo passa, eu tenho cada vez mais certeza, tipo, velho, todo mundo é um surto. Todo mundo é um surto. Tipo, eu, pô, meu Deus do céu, eu surto super e as pessoas não conseguem mais falar, porque me veem nesse lugar lá prontíssimo. E aí eu vejo outras pessoas que para mim estão, tipo, prontíssimas, aí do nada eu descubro que a pessoa, meu Deus, estava num surto, que às vezes isso nem é um surto para mim, porque é algo que eu tive condições de preencher, assim. Que aí vai também ao encontro do que você trouxe, né? De eu trabalhar com isso. Então, cara, hoje eu tenho, assim, condições de me dedicar no nível que, claro, né? Eu pago o preço das minhas escolhas, também. Infelizmente, não estou estruturado como eu quero estar, em vários sentidos, em relação ao trabalho. Estamos aqui, né, engatinhando essa coisa toda desse mundo que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz essas escolhas de conseguir ter condições e eu, cada vez mais, eu vou conquistando de ter um estilo de vida, de fato, saudável.
E tem até uma trend que eu não sei se você viu, assim, mas é uma trend bem famosinha assim no TikTok e que eu sou viciada em assistir, que é daquela garota. Eu quero ser aquela garota da That Girl. Que eu sou viciada. Eu sou viciada, eu assisto tudo no YouTube e eu assisto todas. Por quê? Eu tenho uma noção de audiovisual, né? Então eu consigo, na maioria das vezes, ver que ela pegou a câmera, colocou num tripé, colocou lá na ponta da cama, aí ela abriu o edredom, tirou o edredom e fez uma espreguiçada assim, bem bonita. Ah, e aí ela levanta, aí ela vai lá fazer o skincare, ela deixou, aí talvez já até, isso ela tá fazendo 3 horas da tarde, não é 7 da manhã igual ela tá falando que acordou, 5 da manhã, não é. Aí ela vai lá, ai, tananã, gente, e ver isso é muito importante, você conseguir analisar se realmente aquela pessoa tá tendo aquela vida perfeita, ou se... talvez tenha ali, né, um jogo de audiovisual, um entretenimento para conseguir fazer você ficar até o final do vídeo, achar incrível a vida dela. Porque esse lugar de ser um pouco mais crítico com o que você consome é muito importante, né? Eu acho que é importante para quem tá criando esse conteúdo, para quem tá falando sobre isso em qualquer lugar, também ser mais claro, mas nem todo mundo é. A gente tá num momento que a competição pela a atenção é muito grande e as pessoas elas vão cada vez mais construir conteúdos que te chamem a atenção, que sejam completamente impossíveis, sim, para você falar, meu Deus, por que que essa garota consegue e eu não consigo fazer nem a, sei lá, beber 3 litros de água, 2 litrinhos de água por dia. Eu não tô nem pedindo 3, tô falando 2, sabe? E eu não consigo nem fazer assim, às vezes, o básico por mim mesma, sabe? E no seu caso, você fala muito sobre, né, nas suas redes sociais, sobre um pouco de salada, um pouco de drogas, para tentar trazer as pessoas para essa realidade, né?
E aí eu acho que tem muito mesmo dessa autorresponsabilidade e, claro, de informação também, porque eu acho que sozinho a gente já vai se culpar. Sozinho quem tem a tendência de se cobrar, então, tipo, ah, eu tinha que ser melhor e eu não consigo ser. Isso já gera culpa. Aí se você vê alguém que diz, tipo, vai lá e faz, só é você levantar e fazer, tipo, e todos os dias, ou você faz 21 dias e acabou, ou tipo, ou nem isso, a pessoa não precisa nem falar isso, mas só de você ver que a pessoa não erra nunca e faz tanto, aí você compra mais uma vez a lenda, né? Tipo, o mito de que essa pessoa é perfeita e tudo mais. Que de fato a gente precisa de disciplina, disciplina é fundamental, ela é positiva. Tipo, você conseguir ancorar uma constância, a gente precisa disso para o que a gente queira construir. Tipo, se você quer aprender inglês, você precisa da constância. Se você quer cantar, você precisa para realizar os seus sonhos, os seus desejos, o seu lazer, para alguma coisa que você ame fazer, algo que seja leve. A disciplina está presente ali também. E é muito libertador quando eu visto essa coragem imensa de revelar ao público, tchanã, a falha. 21 dias de falha. 21 dias sem conseguir fazer a minha melhor versão. Eu, por um lado, para o público, isso é muito bom porque dá essa humanizada. Mas para gente, enquanto criador, também é foda nesse lugar dessa vulnerabilidade do tipo, pô, vou apresentar uma parada que não é a melhor parada. E é difícil mesmo, só que ao mesmo tempo, quando a gente faz, a gente vê que vale a pena. Porque eu lembro, nossa, mano, eu tava privando de me humanizar mesmo.
A gente vem falando muito sobre positividade tóxica e a sensação de fracasso, o que que as pessoas vão pensar de mim, é sempre no lugar de como o outro vai reagir a como eu sou, sabe? A como eu verdadeiramente me sinto. E é um lugar tão paranoico, posso até dizer assim, que é isso, é tipo, nada tá acontecendo e a gente já tá tentando antecipar formas de não ser julgado como não perfeito, porque a gente tá o tempo todo buscando esse lugar da perfeição e tem muita gente que, ah, eu quero buscar o lugar dessa perfeição de acordo com o universo que eu frequento. Se tem outras pessoas do outro lado que não me acham perfeito, eu não quero saber a opinião delas porque elas não me importam. Mas as pessoas que estão no meu ciclo de pensamento, de amizade, de afinidade intelectual também, eles precisam sentir que eu tô no caminho. Então, você tá lá, yoga e não sei o quê, e bem no seu ciclo de fitness, etc., as pessoas, de certa forma, projetam em você o espelho da perfeição. É isso que a gente imagina, né? Mas não necessariamente, porque a gente esquece que a conexão também, ela se dá muito no lugar da vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa que eu tento ao máximo abrir minhas vulnerabilidades, sabe? Assim, esse lugar de não dei conta disso, isso aqui não aconteceu. E eu falo isso muito pro meu público também. E a maioria das vezes, eu até hoje, não recebi nenhuma resposta negativa. A maioria das vezes é, Bruna, eu também não consegui. Nossa, que pena que não deu certo para você. Isso aqui também, em algum momento, não rolou na minha vida. Nossa, isso aí me fez lembrar de outra coisa. As pessoas também se sentem confortáveis de sentir que você tá num lugar humanizado, sabe? Eu vejo muito por esse lado e que na maioria das vezes a gente se esquece nesse lugar de, às vezes, não só da comparação, mas também esse lugar de da busca incessante pela perfeição e pela não contradição.
Tem esse lance do julgamento, e aí tem o medo do julgamento do outro, mas isso é um espelho do julgamento que a gente já está fazendo sobre a gente, né? Essa sombra do que eu idealizei, que é o meu eu perfeito, e aí, enquanto eu não chego lá, não fico em paz, eu não me dou descanso. E aí é bem culpa, né? Porque do tipo, o que você está fazendo aqui assistindo essa Netflix, passeando pelo feed, enquanto você deveria estar sendo perfeito, como a gente tinha planejado? Como assim? O que você está fazendo? Você é um fracasso, de novo, vem a sensação. E aí, quando a gente se libera, né, um pouco, e aí, óbvio, gente, aí é terapia, isso aí é práticas infins, mils, que vão ajudando a gente também, não é sair desse episódio e tudo está resolvido, mas assim, vai plantando sementes para a gente, tipo, ir se perguntando, assim, se questionando, se liberando aos poucos dessa pressão que a gente se coloca. E que é a prática do julgamento, assim. Porque o que a gente está julgando o outro, a gente também é refém disso. Porque da maneira como eu julgo o outro, eu me julgo também, e vice-versa. Então, muitas vezes, esse medo nosso também de ser julgado pelo outro, a gente tem ali um sintoma disso no que a gente julga do outro também. Então, quando eu começo a deixar que os outros sejam, em algum nível, incoerentes, eu não estou falando sobre ser mau caráter, né? Mas assim, essas pequenas incoerências.
Olha, você disse tudo, de verdade, assim, eu acho que trocar mais, talvez trazer mais esse processo da gentileza e de não tentar jogar em relação ao outro o lugar de que essa pessoa precisa te representar 100% e que essa pessoa precisa, talvez, cumprir com tudo aquilo que nem você cumpre, talvez seja um grande passo para você não se sentir tão fracassado assim também nos momentos que você simplesmente falhar, se trair, não corresponder àquilo que você tinha planejado no seu dia, na sua rotina, no seu mês, né? Eu acho que ter essa leveza, e às vezes também eu sinto que a gente sente assim, ah, eu preciso justificar para as pessoas. Cara, às vezes ninguém se importa, ninguém nem viu. Sabe, tipo, coisas que você fica, nossa, mas será que alguém vai reparar a minha roupa, o meu óculos, o meu cabelo, o jeito que... Ai, aquela caspa que tava aparecendo aqui atrás, não sei o quê. E, tipo, às vezes ninguém tá vendo, ninguém se importa. As pessoas, às vezes elas estão tão conectadas no celular delas que elas não estão nem prestando atenção que as coisas estão da forma como que estão, sabe? E pensando nisso, agora, eu quero que a gente fale que você... Você que é o cara do autocuidado, que você compartilhe um pouco, assim, mais conselhos e dicas, principalmente para as pessoas conseguirem se conectar com elas mesmas nesse lugar mais saudável, menos tóxico, esse lugar mais possível e que gere resultados.
Se você me perguntasse dicas de autocuidado ou dicas mais importantes, nananá, é isso. Pode ser que eu jogasse aqui um checklist imenso, mas eu gostei muito que... Esse cerne é isso, perguntando dicas para tipo, entender, né, como que eu consigo amenizar esse checklist imenso, essa culpa. E aí eu acho que é muito, assim, é uma super síntese. É ter o autocuidado menos baseado no externo, no checklist, nas referências que vão te trazer, e mais no autoconhecimento. Aí como faz isso, né? Como eu ganho espaço para o autoconhecimento? Às vezes pode ser que sim, de alguma forma está acessível para você buscar um acompanhamento numa psicoterapia. E sim, isso pode ser um início de você se perguntar, se questionar. Porque no final dos contos, eu acho que para você de fato conseguir praticar o autocuidado, vai ser necessário um pouco de clareza para que você entenda tipo, o motivo para isso. Então eu acho que o mais importante é a gente conseguir se ouvir um pouco melhor. Eu acho que isso responde muito mais do que a gente pegar uma fórmula de fora, assim.
Perfeito! Amei, de verdade. Eu vou deixar uma dicasinha aqui também, já que a gente está nesse momento de dicas, que foi um livro que ele me ajudou muito no momento de ansiedade. Eu estava muito ansiosa e, quando eu estou ansiosa, eu fico tentando buscar coisas que me confortem. E esse livro, ele me ajudou muito, que foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu acho que eu já falei dele aqui no podcast, em outros episódios. Que é você aceitar mais a sua vulnerabilidade, vencer mais a sua vergonha e tentar construir esses lugares mais saudáveis pra você. Então, isso eu acho que é fundamental, né?
Não tem autoconhecimento sem visitar as sombras, não. É caos. E aqui, essa é o da Brené Brown, o lance da imperfeição. Tem também o TEDx no YouTube e também tem uma palestra dela na Netflix.
Mas foi isso, foi muito, muito, muito bom. Já deu nosso tempo.
Muito bom, delícia, amei. E é nóis, muito obrigado aí todo mundo que tá aqui acompanhando a gente até agora.
Deixa seu arroba pra todo mundo te seguir.
Meu arroba no Insta. E no TikTok é @solcrespo.
Eu vou deixar os links aqui também, de onde você estiver escutando. Com certeza você vai ver o link para as redes sociais. E muito, muito obrigada. Foi um prazer. Nosso episódio foi incrível. É isso, gente. Se você curtiu esse episódio, não esquece de dar aquele likezinho lá no Spotify, avaliar a gente. E um beijo no coração de vocês. Tchauzinho. Acompanhe em todas as redes sociais.
Beijo.